Nós é que agradecemos a professora Yara pela sua excelente apresentação, que veio para complementar a apresentação do secretário. Vamos à parte importante do seminário, que é o debate. Já recebemos mais de 50 perguntas. O povo está querendo tirar dúvidas. Tem mais perguntas lá atrás. Muitas perguntas pela internet, né, pela TV ABMS. E vamos às respostas, né, secretário? E cada vez chegando mais.
Mas já tem gente. O que a gente faz da meia-noite às seis? Responde pergunta, né? Vamos lá. Nós consolidamos aqui, eu contei com a ajuda da nossa diretora de regulação, a Patrícia, para nós consolidarmos em grupos de perguntas, né? E, obviamente, em grupos de resposta. Vou começar, vou nominar quem fez a primeira pergunta do bloco e depois a gente, caso não tenha sido respondida na totalidade ou, digamos assim, diretamente ao questionamento enviado, a gente também reforça um encaminhamento via a equipe da BMS posteriormente. Tá? Então, a Márcia de Brasília pergunta, é necessário arquivar os processos em trâmite? Tá? Não necessariamente. Isso depende da vontade do PDI e também da vontade institucional e também da missão que a instituição terá em relação ao avanço ou não dos seus processos. Avanço, digo, de tempo, de prazo, né, e também em relação ao planejamento que ela deu em relação à abertura desses outros polos. Professor... Divânia. Né, pode seguir com os processos, que seriam a mesma questão. Professor Jair, sobre os instrumentos de avaliação. Esse é um questionamento também que sempre surge. Né? Ontem nós tivemos um debate muito, muito bom com o professor Eduardo lá no Sinep, em Minas Gerais, e também esse questionamento veio à tona. Né? E o Inep e a SERES estão trabalhando arduamente nesses novos instrumentos de avaliação, sobretudo na educação à distância. Está em fase de finalização entre as equipes. Né? E aí vai incidir também em relação aos ajustes que nós colocamos na portaria, que reflete aquele prazo maior de 90 dias, que é o início, né? Digamos, é o início de tudo, né? Onde as instituições poderão lançar as suas informações. Nós pedimos esse prazo justamente porque nós temos que dar também segurança ao usuário do EMEC. Né? Então, não adiantaria a gente abrir também uma frente de papéis, né, de protocolos, e esses protocolos serem perdidos, né, serem utilizados de maneira que não republicana, às vezes uma outra instituição poderia também ser prejudicado e o MEC também ser prejudicado nesse processo. Então, nós preferimos, nesse momento, muita parcimônia. Né? Bom, professor Paulo, professora Terezinha pergunta, né? Recebi visita nos polos, mas não na sede. A visita na sede vai ocorrer? Vai, né? Ela deve ocorrer, e ela tem que ocorrer para que você possa ser credenciado à oferta de educação à distância. Oi? Aguardando a visita da sede. Né? Sem a visita da sede, a avaliação... Não arquiva nada, continua o processo. Né? Ok, vou falar também sobre isso aqui. Você só coloca aqui para mim, que eu acho que é importante. Professor Roberto pergunta, IES ou EAD devem ter biblioteca física ou virtual? Uma ou outra. Mas, mais uma vez, é a opção que a instituição terá daqui para frente. Uma ou outra, né? Biblioteca física ou virtual. Bruno, a UCB pergunta, categorias de IES 100% EAD, as mesmas das presenciais, como até a doutora Yara colocou aqui, o caminhamento é esse, começa a faculdade, pode crescer, credenciar a centro, credenciar como uma universidade e daí por diante. Né? E na CAPES vai regular após estrito senso, né? Essa é a nossa expectativa. Nós estamos colaborando com todos os INEP, CAPES, com todos os órgãos do MEC para poder dar essa nova perspectiva e ofertar as propostas, ideias, orientações necessárias. E nós queremos que isso ocorra. Né? Edson, é permitido o consórcio de IES para EAD? Sim. Né? Está no capítulo ali, nas discussões, que falam sobre parcerias. Então, fique atento a essas questões, que a parceria é prevista. Né? Inclusive, tem uma outra questão correlata, que eu já vou adiantar, que é um polo pode ter mais de uma bandeira, né? Você colocou aqui de bandeira em relação... As instituições na pôr de gasolina, lembrando, tá? Por favor. Né? Sim, é possível ter parcerias, é importante deixar para o aluno, sobretudo aquele que vai acessar o serviço, que ele está matriculado naquela parceria ou naquela instituição que detém, que está compartilhando o polo, mas é ele aluno dela, né, especificamente. O PUC não é a instituição de ensino. Tá? Então, ele não vai ter aula no polo, vai receber o diploma do polo. Ele vai receber o diploma e certificação daquela instituição. O aluno terá acesso ao ambiente virtual daquela instituição, ao tutor daquela instituição e, consequentemente, a documentação acadêmica e a regularidade em relação a isso. Bom, como funciona a autorização para grupos de curso? Né? O professor Tiago perguntou. É uma questão que nós estamos trabalhando arduamente no 5773 e será através de equipe multidisciplinar. Né? Então, será uma equipe formada, né, transversalmente em relação aos cursos que a QLS propõe, e aí receberá a visita deste grupo que é formado, e nós estamos formatando isso com o INEP, essa proposta, e tem tudo para caminhar bem. Professor Francisco Fael Paraná, IES presenciais e IES ADs podem se tornar exclusivamente EAD? Sim. A pergunta era se a lógica de quem é presencial, de quem é presencial, passa para EAD. Poderia ser somente quem é presencial ter o EAD, passar, deixar de ofertar o presencial para focar no EAD? Sim, isso é uma opção institucional e é previsto. Passa pelo novo credenciamento, como já foi falado aqui, né? Cláudia pergunta, um polo pode ter mais bandeiras? Já foi respondido. Tauler Matos e o professor William, por que não o IGC? Né? Confesso que foi uma discussão muito árdua, né? Grande, né? Que trouxe muita paixão. Né? Eu falei ontem lá em Minas que era Cruzeiro e Atlético, né? Fla-Flu, aí eu falei do Fluminense, falava, não, é Flamengo e Vasco, porque são os dois maiores, né? Como são dois maiores, é Santos e Corinthians, né? Em São Paulo. Então, o que acontece? Por que não o IGC? CI e o CC estão previstos nos sinais. Nós buscamos essa base. Né? Então, buscamos isso e fortalecemos o que já prevê a lei, para não trazer, novamente, o Fla-Flu, o Atlético e Vasco, quem é contra, quem é a favor, quem acha que deve, que não deve, quem vai defender se tem um GC4, um CI menor, um GC5, daí vai. Então, o que os sinais prevê? É isso. Então, vamos por aqui, vamos navegar por aqui, que está certo, está sacramentado. Então, nós não queremos mais incertezas nesse ambiente para mudar a regra do jogo a cada 6 meses, um ano e meio, cada 4 anos muda tudo. Sigamos a lei e isso traz segurança para todos. Esse é o ambiente. Tá? Então, o CICC reflete objetivamente as condições de qualidade da IES e do curso, né? E mais as séries INEP estão articuladas para a criação de novos indicadores, se a necessidade for premente. A Rafaela também trouxe, a professora Rafaela trouxe uma questão sobre a responsabilidade dos polos, essa é importante. Né? Eu não trouxe na apresentação, porque isso sempre recai com questionamentos. Na parceria, a responsabilidade, a IES, recai muito sobre ela. Recai muita responsabilidade sobre a IES, melhor falando. Né? Então, fiquem atentos aos instrumentos de parceria. Não terceirizem responsabilidades, porque, ao terceirizar responsabilidades, sofrerão penas pesadas. Né? O ambiente está desregulamentado para que vocês possam crescer. Né? Não utilizem, né, brechas ou entendimentos diversos daqueles que podem vir a prejudicar a instituição. Na dúvida, nos questionem oficialmente, que responderemos a todos os questionamentos com substância, né, para que vocês possam ter segurança no negócio que vocês vão empreender. Né, Roberto? Senão, né, a supervisão está aí. O Roberto, ele tem essa cara de mal, mas tem um bom coração, né? Sobretudo, ele é uma pessoa que orienta muito bem a equipe a aplicar aquilo que a lei prevê, aquilo que nós podemos auxiliar pedagogicamente, como ele disse, mas existem coisas que extrapolam, né, que vão além desse ambiente pedagógico de orientação e de maturidade entre a IES e as séries. Então, eu enfatizo isso. A responsabilidade da contratação do corpo docente, dos tutores, é da IES. Isso é claro. Okay? Não mexeremos nessa regra. Tá? Bom, tivemos aí 27 questionamentos que nós tentamos condensar nessas respostas, mas há dois pontos importantes que eu gostaria de mencionar. A questão do CI. Né? Muita dúvida. Eu tenho um CI presencial, vou ter um CI EAD. Né? Bom, como a gente sempre está trazendo boas novidades, nós sempre levaremos em consideração o maior dos CIs. Okay? Então, se você tem um CI, trouxe o presencial, é credenciado à distância, tem um CI no presencial 5, né? Nós vamos olhar o CI 5, obviamente. Né? Nós não iremos aqui colocar a régua para baixo, ok? Sempre a régua buscando o maior. E isso beneficia aqueles, como eu falei anteriormente, que estão buscando um CI 4, que estão buscando um CI 5. Hoje, apenas pouco mais de 1%, 1% do nosso sistema é CI 5. Nós queremos que esse 1% aumente substancialmente, ou, para não falar, exponencialmente. Para isso, nós temos que rever os instrumentos de avaliação? Sim, vamos rever, vamos ajudar nesse momento. A série está condicionando as questões, nós vamos ajudar também. Como eu falei, a questão aqui é cooperativa, colaborativa, para que vocês possam crescer e a educação brasileira possa apresentar números melhores daqui para frente. Né? Mais atual, né? Vai valer o CI mais atual e em relação a, também a essas questões. Polos de credenciados no exterior. Né? A regra é a mesma, vale. Agora você vai ter o credenciamento na instituição, na sua sede. Nós vamos fazer por videoconferência, constatar levantamentos documentais, tudo isso para poder agilizar o processo e trazer segurança. E tudo que será apresentado, obviamente, será documentado para eventuais visitas, se for o caso. Ok? Licenciatura. Um outro ponto que nós estamos trabalhando no 5773. Grande parte dos credenciados à distância oferta pedagogia, por exemplo, ou licenciaturas. E nós iremos também trabalhar um ambiente da bonificação regulatória, né? Quem tem licenciatura. Então, nós queremos também olhar para aqueles que investem na licenciatura e estão trabalhando como um fato de olhar mais firme e valorizar aquele que investe na formação dos professores também. Isso é um ponto que nós não arredaremos pé, né? E eu acho que é importante. E tem tramitação prioritária, isso que é importante que a Patrícia colocou aqui. Prioritária naquela questão, né? Que vai passar à frente dos outros processos, né? Nós lançaremos a ideia de quem tem um escopo dos seus cursos autorizados ou reconhecidos no ambiente da licenciatura vai ter um olhar, digamos, mais célere em relação aos demais que ofertam ou que buscam somente uma área diversa a essa. Outra pergunta que a Patrícia me ajudou aqui, que ela consolidou, percentual de EADs nos cursos presenciais. Ainda continuam os mesmos, tá? Os 20%. Então, se eu quero ter um curso presencial... uma outra questão que foi colocada aqui, que vale a pena responder. Né? Eu sou credenciado presencialmente, não tenho interesse, a IES não tem interesse em entrar no ambiente do EAD, credenciar-se EAD, mas quer ofertar o percentual dos 20%. Ela precisa se credenciar no EAD? Não. Ela vai ofertar, vai ter seu ambiente virtual, via parceria ou não, mas vai estar ali ofertando seus 20%. Esse percentual não muda até o momento. Ok? E acredito que o CNE é competente para trabalhar essa questão e tem como tem trabalhado outras mais. FIES, uma pergunta sobre FIES que nós recebemos, eu vou me reservar essa questão, porque é uma questão que o gabinete do ministro tem discutido, juntamente com a CESU, a política do FIES, né? Obviamente, e é isso. Estou à disposição, responderei as que chegaram posteriormente num outro momento, nós vamos consolidar as respostas para enviar para a equipe da BMS. Né? Os questionamentos também que vieram à distância, né? No ambiente virtual, né? E que eu fico muito feliz com isso, também já foram, em sua totalidade, respondida pelas outros questionamentos. E, da mesma forma, responderemos pontualmente um a um que se disponibilizou a participar do debate. É isso. Muito obrigado.
Muito bem, pessoal. Ainda temos algum tempo. Se tiverem mais algum questionamento, fiquem à vontade. Carmen?
Infelizmente, a minha questão não foi contemplada, né, no tempo do secretário. Eu queria entender como é que funciona o credenciamento das IES exclusivamente para as instituições que ainda não são credenciadas em nenhuma modalidade e gostariam agora de, então, adentrar esse setor, esse segmento. O credenciamento ele se dá? O EMEC vai abrir para um credenciamento de uma nova mantenedora? Como é que vai funcionar para a IES que quer entrar agora no sistema exclusivamente para a modalidade de EAD.
Posso responder direto? Pode. Carmen, sua pergunta é muito importante. O credenciamento é normal, natural. Né? Segue a regra do jogo. Como ela é posta? Eu vou credenciar uma instituição, só que exclusivamente na modalidade à distância, dentro do calendário que a gente propõe todos os anos. Então, fique atento àquela portaria, eu esqueci o número agora, da portaria do calendário do ano passado, final do ano, estabelece algumas janelas para autorização, reconhecimento, credenciamento institucional. Então, a regra é a mesma. Tem que cria-se a mantenedora, evidentemente, a mantenedora existente, e a oferta a mantida. Tá? Isso, setembro. Eu estava lembrando o número da portaria. Né? 26. Isso, 26/2016. Isso.
Nada. Isso. Diga.
De solicitação para curso experimental, EAD. E aí está paralisado. Existe alguma prerrogativa diferente entre os mesmos processos?
Não, por enquanto não. Aí eu só vou pegar o seu gancho, seu nome?
Kaminski.
Kaminski. Vou pegar o seu gancho na sua pergunta e vou trabalhar em relação a alguns questionamentos que nós recebemos sobre visitas canceladas. Tá? Então, o que ocorre? Não há uma tramitação diferenciada para cursos experimentais nesse momento. Assim, e o INEP tem cancelado algumas visitas justamente pensando na finalização desse instrumento de avaliação. Contudo, nós estamos trabalhando para que o instrumento de avaliação não prejudique as instituições que já se posicionaram sobre uma outra ótica que era um instrumento de avaliação anterior. Então, a regra do jogo. Só para beneficiar, nós levaremos em consideração. Então, para aqueles que tiveram visitas canceladas, eu sugiro entrar em contato com o INEP, né, defendendo a visita, se for o caso, né, defendendo a necessidade de visitar naquele período que vocês se prepararam, caso contrário, articular uma nova data com o INEP. Né? Mas, mesmo assim, estaremos atentos a todo e qualquer questionamento ou sugestão de apoio, necessidade de apoio que venha das IES para essa situação específica. Tá?
O curso foi solicitado, o INEP deu uma posição para curso EAD, e ele pode ser solicitado presencial, esse experimental?
Ele pode, desde que cumprindo os calendários normais, abrindo, apresentando a proposta curricular, o projeto pedagógico do curso, como qualquer outro.
Então, só fazer o questionamento, a gente...
Ok. O secretário, um item interessante, tema interessante, é o instrumento de avaliação, né, do credenciamento e recredenciamento do EAD. A BMS e o Fórum têm sempre participado dos grupos e colaborando, né, nesses novos marcos regulatórios, nesses instrumentos. E o senhor disse que o instrumento já está quase pronto. Mas, infelizmente, nós não temos nenhum representante lá para colaborar. Eu gostaria de pleitear que a Ceres e o INEP permitissem que a gente pudesse enviar membros do fórum da BMS para colaborar com esse instrumento, né? Que a gente tem muito, modéstia à parte, muito a colaborar com esse novo instrumento. Isso é um pleito que a gente faz em nome da BMS, em nome do fórum. Mais alguma pergunta, pessoal?
Eu queria só entender um pouco melhor, no caso do cancelamento do processo no EMEC, aí partiria da estaca zero? E os prazos para isso? Aí começariam a contar um novo prazo? Como que aconteceria no caso dos processos que seriam cancelados?
EAD ou presencial?
EAD.
Credicédio ou Polo?
As duas coisas.
Ok.
Porque então, o EMEC nos comunicou que, em tese, cancelaria, a menos que a IES se manifeste, cancelaria todos os processos em trâmite que não receberam visita ainda. Né? E aí a minha dúvida é essa. Para a gente decidir se vai se manifestar para não cancelar ou se permite que cancela, qual que vai ser o trâmite daí por diante?
Então, né? É esse desenho que nós estamos fazendo no EMEC para dar segurança para todas as instituições. Então, vai ter um desenho de fluxo do EMEC, uma nova aba lá que você possa acessar e fazer a opção da instituição. Mesmo assim, eu enfatizo a todos, né, e gostaria de contar com a sensibilidade. É um momento de transição importante, nós avançamos bastante e problemas podem ocorrer. Tá? Uma vez acontecido, qualquer tipo de problema, ou de sistema, queda de sistema, né, não visualização correta do fluxo, dúvida, encaminhe para nós, como sempre é feito. Né? Oh, não consegui cadastrar o meu credenciamento, a minha autorização, o sistema fechou, manda o e-mail, a gente abre, trabalha caso a caso. Né? Isso aí nós teremos o compromisso com todas as IES. Não vamos deixar ninguém na mão e prejudicados em função de uma atualização do sistema ou, eventualmente, algum ajuste de fluxo. Ok?
Ok, obrigado.
A Patrícia fará um
esclarecimento. Muito bem, mais também. Duas perguntas.
Só a Patrícia aqui, presidente, desculpa.
Um esclarecimento. O Gilberto também perguntou aqui sobre os processos em fluxo. A gente optou para a instituição se manifestar, se ela quer ou não seguir, porque a gente achou que o número seria maior de desistências, né? No caso daqueles que têm o processo em trâmite e o número que ele deseja, aquele trâmite, hoje está em tramitação, é maior do que ele teria direito, vamos supor, não sei, 3, ele pode ter 50, mas ali no processo dele ele tem 100. Ele pode seguir com o processo, ele pode, um processo normal, ele pode optar por arquivar 50, criar na sua autonomia e deixar só o restante, isso aí também é uma possibilidade. Tá?
Bruno.
Bom dia. Eu entendo que a regulação não faz distinção com relação ao formato do curso EAD. Ou seja, o EAD pode ser um curso 100% online, pode ser um curso com maior conteúdo presencial. Eu queria entender qual a opinião de vocês, isso seria um problema, se grupos começassem a oferecer cursos híbridos que tenham maior carga de presencial, e isso, de alguma forma, altere a dinâmica competitiva de algumas praças, e se o MEC tem algum viés para isso.
Não, eu não vejo impedimento em relação à organização curricular ou a dinâmica que a IES vai imprimir daqui para frente. Se ela vai centrar fogo no seu curso EAD, totalmente EAD, utilizar-se do percentual máximo para o presencial, acredito que não é isso. Agora, uma questão importante, né? As novas portarias, as regulamentações estão vindo, mudando a cara da educação e a oferta dos cursos da educação superior. Eu acredito que, no momento, digamos assim, no médio, longo prazo, não estimo um longo prazo, né, mas não estou aqui fazendo nenhum exercício de futurologia, mas é a intenção do MEC abrir ainda mais essas discussões regulatórias para que a regulação não penalize, segundo ponto, e que as instituições tenham liberdade de apresentar suas propostas curriculares dentro do que é estabelecido hoje. É importante a gente ressaltar e reafirmar, e eu estou fazendo uma ressalva bem interessante, o que as diretrizes curriculares nacionais dos cursos indicam. Okay? A regra do jogo é a regulação, né, a decreto mais portaria mais DCN. Então, não adianta também inovar ao ponto de trazer insegurança para a sua proposta de oferta. Né? Então, o que a DCN coloca é a regra do jogo. Então, olha assim, o percentual de distância, a questão que está autorizado, como foi reconhecido o teu curso experimental ou não, mas dentro da proposta da diretriz curricular nacional. Seja para os cursos de engenharia, exatas, saúde, que a Yara trouxe aqui, fiquem atentos a essa questão. Eu acho que o caminho é esse. Outro caminho diverso, aí é uma, digamos assim, um exercício diverso do que nós estamos fazendo hoje. Mas a sua pergunta é muito pertinente e importante. Obrigado.
Muito bem. E, professor, a última pergunta, bora, Paulo.
Secretário, os processos cujo formulário eletrônico já estão preenchidos e, inclusive, tinham avaliações marcadas e foram desmarcadas, eles vão ser reabertos para preenchimento no formulário, quando o novo instrumento existir, ou nós vamos ser avaliados nos instrumentos antigos para aqueles que o formulário já está preenchido?
Como eu falei agora há pouco, né? Nós estamos mantendo o instrumento antigo para quem já começou a regra do jogo, né? Para não mudar. Caso o instrumento modifique para fins de congraçamento, agraciamento de uma nova forma, beleza, continua, o instrumento novo não prejudicará. Agora, caso prejudique, a gente continua com a regra anterior até a finalização, a tramitação do processo. Okay?
Muito bem. Professor Yara, para as considerações finais.
Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a BMS por esse momento, parabenizar a Ceres e toda a sua equipe e o Ministério pela publicação desses dois atos e todo o trabalho que vem sendo feito na Ceres no sentido de dar conta do volume, do resíduo de processos encontrados lá. E vou aproveitar esse momento final para destacar que, essa semana, nós recebemos na caixa de mensagem, acho que todos receberam, no EMEC, acho que a Ceres deve ter observado, que todas as instituições receberam uma mensagem na caixa de mensagens falando de que todos os processos em EAD foram cancelados, né? Independente da natureza do processo. Todos os processos, essa mensagem chegou sexta-feira na caixa de mensagens de todas as instituições, via EMEC, noticiando que todos os processos de EAD, de credenciamento de polo, credenciamento de sede, de autorização de curso vinculado ao credenciamento, enfim, todos os processos foram cancelados, até aqueles que já estavam com avaliação agendada, comissão marcada. Eu entendi naquela mensagem do INEP que foi uma necessidade de acomodação do próprio EMEC, né? Porque o EMEC precisa ser arrumado, porque, claro, essa mudança... Eu queria só contribuir, secretário, com esse ponto, né? Eu acho assim, que foi prudente essa atitude do Ministério, não só do INEP, via INEP, mas do Ministério, porque o EMEC não dá conta de você escolher se quer cancelar, se não quer cancelar, né? O EMEC ainda não tem essa funcionalidade. É aquele problema, né? A tecnologia está lá na frente, mas, em determinado momento, o ato superou a tecnologia. Então, há aí um período, e eu penso que as instituições terão que acompanhar esse período, não sei, ali está previsto em torno de 60 dias, mais ou menos, né? Para que haja uma acomodação do próprio sistema EMEC para as funcionalidades novas que o decreto traz e que a portaria também traz. Então, isso criou, sim, uma certa, sabe, secretário, uma certa preocupação do segmento, do setor. Eu mesma, aqui na BMS, recebi vários telefonemas, Solo também, o Bruno, nós que estamos aqui na BMS, recebemos essa semana várias consultas e várias ligações de mantenedores e de dirigentes muito preocupados, porque a avaliação já seria na próxima semana e elas foram todas canceladas. Nós entendemos, estamos conversando com os associados da BMS, nesse sentido, de que é uma necessidade de acomodação para que o EMEC possa ser rodado e atualizado com essas novas funcionalidades. Agora, de fato, tem um segundo desdobramento. Qual é o desdobramento? Vai valer para quem já estava com formulário, como sempre foi, né? Quer dizer, nós temos que garantir que, nos últimos anos, a regra de transição tem sido o preenchimento do formulário eletrônico. Formulário eletrônico de avaliação preenchido determina o instrumento que será aplicado. Então, se as IEs preencheram o formulário eletrônico de avaliação na lógica do instrumento A, aquele curso, aquela IES tem que ser avaliada pela lógica daquele instrumento que abriu o formulário eletrônico da avaliação lá no INEP. Eu penso que isso está claro, que eu acho que não haverá nenhuma mudança. O secretário mostrou aqui com muita propriedade as regras de transição. Agora, esse momento que nós temos orientado aos nossos associados da BMS é exatamente que houve, sim, e há ainda uma necessidade de atualização do EMEC para dar conta de todas essas mudanças. Não sei o prazo, espero que não seja muito tarde, nem demore muito, para que não prejudique o PDI das instituições, que tem uma previsão, e nem caia no Natal, né, professora? Tá certo? Mas eu acho que é isso. Agora, era bom a gente dar uma olhada nesse comunicado que foi generalizado para todas as instituições via EMEC semana passada sobre o cancelamento de todas as avaliações. E muito obrigada aí a todos.
Alguns avisos antes do encerramento. Primeiro é que, depois desse seminário, a BMS estará entregando aos participantes da primeira delegação internacional da BMS à Rússia, né, que vai ser feita a Rússia de 1º a 10 de setembro, o kit, né? Serão entregues os brindes e o kit, os kits. Então, aqueles que já estão inscritos na delegação, procurar o pessoal da BMS para receber os brindes e os kits. E lembrar que ainda temos vagas para aqueles que querem participar da primeira delegação internacional, de 1º a 10 de setembro, em Moscou e São Petersburgo. E a próxima do ano que vem, já para lembrar para vocês programarem, vai ser em Israel, também no mês de setembro. No mês de agosto, a BMS estará completando 35 anos de existência, graças aos seus fundadores, né, o professor Edson, que foi um dos fundadores que está aqui, um dos grandes líderes que criou a BMS, Cândido Mendes, dentre outros, professor Gabriel também, e vamos fazer uma grande festa, um grande jantar em comemoração aos 35 anos da BMS, na ocasião, dia 8 de agosto, uma terça-feira, na ocasião também teremos o prêmio ABMS de Jornalismo Educacional. É a primeira edição do prêmio ABMS de Jornalismo Educacional, cujos jurados serão 3 membros da Academia Brasileira de Letras, o professor Arnaldo Nisquier, o doutor Marcos Vilaça e o Merval Pereira. São 3 acadêmicos que irão ser os jurados desse prêmio. Então, vai ser uma noite de destaque, onde vários jornalistas estarão sendo premiados com esse prêmio. A BMS estará oferecendo mais de R$100 mil em dinheiro para os jornalistas que serão premiados. De forma que convidamos todos vocês para participarem deste jantar comemorativo e também da primeira edição do prêmio ABMS de Jornalismo Educacional. De forma que eu quero encerrar agradecendo a participação de todos os membros da SERES, o professor Henrique Sartori, o secretário da SERES, o professor Rubens, aqui presente, a Patrícia, a professora Andréia e o Robério, e também a professora Yara. Agradeço imensamente pela participação de todos para tratar desse tema extremamente importante para nós e para a educação superior no Brasil. Agradeço a presença de todos e até o mês que vem. Muito obrigado.
Vai ter foto?
Oi?
A foto
aqui da mesa, para o jornal da BMS. Deixa eu provar que tem aqui.